Three, two, one, go.
Você está ouvindo Controle 3. Boa noite.
Boa noite!
Boa noite!
Tá bom, ué, tá bom. Ué.
Ah, só isso?
Tá bom, então, tá chega. Bom. Não, oh. Hoje não. Tá que bom. Isso? É, não, o último a gente exagerou.
Ah, tá.
Foi
muito freestyle. Animado, né?
Ah, tá. Ah, boa noite!
Tá ligado? Eu acho que não é ficar mais feliz no freestyle, né? Que não tem o que falar, ainda fala o que quiser.
É.
Falou um monte de... Sente ceia, viu, gente? Na IA é sente ceia, não é Cabelo Zodíaco.
É, o que eu acho errado, porque a gente...
Brasil!
Cavaleiros do Zodíaco. Eita!
Mas ela entendeu que você defendeu fervorosamente, né? Que ela colocou?
Fervorosamente.
Fervorosamente.
Defesa fervorosa a senseia. Tá aí, ó. Eu defendo mesmo e é isso aí. Não gostou? Comenta. Vai lá, pode me xingar. Eu não tenho problema com isso. O ódio me alimenta. Você acha que eu vivo de elogio? Quanto mais me xingam, mais grande eu fico. Mais o meu pau cresce. Vamos que vamos. É isso aí, eita lasqueira. Como é que você tá, meu querido ouvinte? Eu tô bem, eu tô muito bem. Ai, que saudade de você. Exatamente, mais uma quinta-feira. E sempre lembrando aqui, tá? Moleque, esse programa é pra maiores de 18 anos. Se você tá aqui, você tá por conta própria, tá? Eu tô pouco me fudendo se você tá ouvindo aí as besteiras. Isso não é culpa minha. Isso aí é... Vê lá com o Felca. Vamos lá. Vamos que vamos. Ai, ai, ai. Antes de tudo, depois de mais nada, gostaria de saber como é que tá o meu birubiru de fogo. O senhor Wesley Bruno, o sorvete de pistache de Araçatuba. O senhor está bem, meu querido. Ai, quem não gosta de chupar um sorvete? Eita, o senhor tá bem?
Cara, eu tô bem. Tá tudo tranquilo. É, aproveitei o feriadão aí, né? A gente sempre grava na sexta-feira, né? Quem acompanha a gente sabe. Dessa vez eu pedi pra gente gravar no domingo, né? Que eu queria aproveitar o feriado. Que eu peguei folga no sábado, né? É difícil, eu tenho que trabalhar no sábado ainda. Quando que vai entrar esse negócio do... Vai acabar esse 6x1 aí? Eu tô esperando, que eu quero parar de trabalhar no sábado. É, então eu pedi, né? Pra fazer essa extensão ali pro gordo, né? Como um grande amigo, um grande colega, ele aceitou, né? E estamos gravando no domingo, né? Agradeço muito. Então eu aproveitei, mas eu aproveitei pra não fazer nada, vou ser sincero. Eu não saí, não fiz nada e tal, só fiquei na minha namorada, descansei. E eu acho que é a melhor coisa, né? Depois de um certo tempo a gente não aguenta mais. Ah, e também tem as aventuras do show, né? Que eu falei que ia no show, e acho que foi semana, né? No último podcast e tal. Eu fui no show, sábado e domingo. E, cara... Foi uma coisa que eu acho que eu nunca mais vou ir na minha vida. Foi eu, a minha namorada e duas amigas dela, né? E as meninas lá, tudo, adora o cantor e tal. Cara, eu fiquei, tipo, a gente chegou, acho que era umas 4 ou 5 da tarde. E o show começou 10h30. Acabou meia-noite. E eu fiquei em pé desse horário até ir embora. Falei, meu Deus do céu, tipo, eu não tava aguentando mais. Eu tava com uma vontade de mijar, não conseguia sair. Porque elas inventaram de ficar bem na frente ali, do palco. Então o gordo já deve estar imaginando como que tá a cena. Cara, e eu fiquei, tipo... É porque, assim, era meio que, entre aspas, um festival, né? Teve três ou quatro shows antes de ter o show principal. E eu já tava com vontade de ir no banheiro desse primeiro show. E eu fiquei ali até acabar o último, né? Que elas queriam assistir e tal, ver... Então, tipo, cara, eu fiquei acho que das 7 horas até meia-noite com vontade no banheiro. E não conseguia sair. E foi isso. Então, é só pra, né, nunca mais eu vou em show. É isso. Fica só na minha... E é isso, cara. De resto, né, bom, isso foi semana passada. Essa semana foi muito mais tranquilo. Fiquei descansando, graças a Deus. Não fiz nada. Então, é isso, cara. Só hoje, essa semana, foi só felicidade.
Tá aí, maravilha. Tirando o show, foi só felicidade. É. Às vezes um showzinho pra dar um prejuízo é bom pra dar aquela emoção também,
não,
né?
Se fosse só dinheiro, beleza, mas, cara, ficar em pé, eu não aguento mais, eu tô velho. O gordo acho que deve lembrar quando a gente ia pra Expo aqui em Araçatuba, animadaço, Tipo, antes de ir, tinha, tipo, 10 pessoas em casa, bebendo, tipo, show. Aí chegava no show tudo fodido, todo mundo, e ficava. Um frio desgraçado, porque a Expo aqui em Araçatuba é... Na época, né, acho que era julho, né, que era época de frio. E, cara, a gente, foda-se, né, na época, né, tudo novão, e ia na felicidade. Hoje em dia, cara, eu não aguento mais, mano. Ficar em pé, se eu fico 2-3 horas em pé, eu já não aguento, tá ligado? Então imagina como foi no show.
Ah, pelo amor de Deus. Se for colocar mesmo na régua, naquela época eu já não gostava. Meu segredo era já chegar bêbado. Tá ligado?
É, por isso que a gente ficava em casa, né? Antes e bebia um monte, mano. Não achava tudo doido.
Porque chegar ali na terra não tem como. Tem que estar no céu a cabeça, tá ligado? Tem que estar na puta que pariu. Eu não consigo, mas eu entendo. Tem que fazer, é importante. Tem que ter uns perrengues, algumas coisas. Só que assim, eu sou uma pessoa diferente. O Wesley já é uma pessoa muito educada, uma pessoa com um coração enorme. Se eu tô com vontade de fazer alguma coisa e eu não posso estar ali, eu não posso sair, eu faço ali mesmo. E eu falo, eu preciso mijar. Não pode. Eu boto a caceta pra fora e ali vai. Quem ficar na frente, foi. É isso aí. E cagar também. Eu tenho esse problema, né? Eu tô sempre querendo cagar, o tempo todo. Eu não tenho esse negócio que as pessoas têm, né? Eu acho que deve ser alguma trava, alguma coisa que eu não tenho no meu cérebro, que é tipo, mano, se eu preciso cagar, eu vou cagar. Não é questão de, vou segurar, ou não sei o quê. Não, eu vou cagar. Eu tenho que pensar aonde e não quando, tá ligado? O tempo já foi.
Uma estratégia, né? Onde eu vou, que lado que é e tal.
E rápido. Muito rápido. Porque eu cago mesmo. Eu já me caguei muitas vezes. E, assim, tem muita história de me cagar. E eu não tenho problema com isso, não. Eu chegou a um ponto, assim, que eu só aceitei, tá ligado? Eu falei, é isso, é assim que é meu corpo. Eu me cago. Eu tô aqui no local, tá, não consigo sair desse local, eu vou me cagar. Eu já aceitei, tá ligado? Eu já falo pra pessoa, a qualquer momento eu vou me cagar, tá? Aí as pessoas falam, não, gordo, vai. E aí, antes de terminar, já foi. Já tá recheado. Então é isso. Bom, mas tá certo, tem que ser mesmo. Não, eu tô... Agora eu, a minha pessoa...
Você não vale nada!
Eu tô bem. Sempre cansado, sempre puto, mais vivo, que é sempre o mais importante. Sem nenhuma novidade, esperando pagamento pra pagar a dívida você pega o pagamento, paga a dívida, daí eu vou ficar sem dinheiro o resto do mês de novo esperando o pagamento pra pagar mais dívida. Como todo aí bom brasileiro.
Brasil!
É a vida, tá? Eu tô... Acho que a coisa mais emocionante é que eu tô dando uma manutenção nos meus videogames, abrindo, dando uma limpada, passando o álcool zupropílico.
Técnico.
Álcool zupropílico. E eu faço isso com certa frequência, faço por esporte, eu faço mais do que deveria, tá ligado? Mas faz parte aí da minha autoterapia, eu pego, abro, tá tudo funcionando. Daí eu limpo, daí eu pego um multímetro pra ver se a... Primeiro eu baixo o diagrama, aí eu vejo qual que são as voltagens, aí eu vejo que tá tudo na voltagem certa, tá ligado? E assim eu vou fazendo com o diagrama na minha frente, vendo se tá tudo certo, se tá faltando alguma coisa. Se o capacitor já foi pra puta que pariu. É assim que eu vou me divertindo. É assim que eu faço. As pessoas normal vão pra show. Fica lá. Eu fico vendo voltagem de trilha em videogame antigo. É isso. Cada um aí merece, né? O problema aí.
Eu queria ter estabilidade, viu? Pra falar a verdade. Minhas coisas aqui, quando dá problema, eu fico desesperado. Eu falo, vou ter que comprar outro, fudeu.
O que eu faço é o seguinte: eu tenho uma promessa comigo mesmo. Eu falo, eu não vou comprar outro. Eu tenho que resolver isso. Tá? Simples assim. Eu tô com esse problema, ele tá quebrado, eu vou resolver. Tá ligado? Então, tipo, vai demorar um mês, vai demorar 5 meses. Eu vou fazer, tá ligado? Essa é a função. Eu tenho o PlayStation 1. Eu comprei esse PlayStation 1 na Shopee, lá do cara. O maluco tava passando o PlayStation 1 com controle, fonte, tudo certo, por R$120. Eu falei, essa porra tá quebrada, tá ligado? E aí não quer passar. Aí tinha um vídeo ligando, mas não mostrando o vídeo. A primeira coisa que me passou, eu falei, essa porra tá ligando, mas não tá dando vídeo por algum motivo. Ou não tá lendo o CD. Aí eu cheguei, eu conversei com o cara. Falei, mano, na moral mesmo, na moral, qual que é o problema dele? Aí ele chegou e falou, ó, seguinte, não tá lendo o CD. Falei, ah, tá, beleza. Tá com algum problema no canhão, alguma coisa. Comprei, né, cheguei lá. Falei, daí, vai, dessa bosta aí. Aí eu cheguei, me dá essa merda aí, 120, entreguei lá pro rapaz, pisques. Aí eu entreguei a grana pro meninão, chegou até rápido, fui ver, aí, mano, abri inteirinho, limpei, tava tudo limpo, ele limpou, olha, ele teve pelo menos um cuidado. Aí, tava tudo limpo, só dei mais uma pinceladinha, vi tudo, tava lá o chip do desbloqueio, uns fios do caralho lá, não sei o que, beleza. Aí eu vi na hora, bati o olho, coloquei o CD, eu vi que o tray, aquela rodinha preta que fica com umas bolinhas, ali que a gente coloca o CD que faz clack nele, tava torto, tortaço, tá ligado? O pino tava tortão torto. Pra então, tortão pra tudo quanto lugar. Aí eu... O CD tava rodando bambo, tá ligado? Ele rodava assim, parecia um disco torto, tá ligado? Uhum. Falei, ah, tá, não tem, mas não vai ler nunca isso aqui. E eu vi que o leitor tava novo, 100%, tá ligado? Tava novinho, o cristal tava novinho. Eu falei, ele trocou e fez bosta. E agora tá passando pra frente. Na hora.
Sou eu tentando fazer manutenção. Caguei com o bagulho e vou vender, não consegui.
Vou vender essa merda aqui. Aí eu cheguei, eu peguei, tirei o disk tray, coloquei um cartão de crédito, que normalmente é o que você faz, coloca um cartão de crédito, porque a altura do cartão de crédito é a regulagem perfeita do disk tray pra ele ficar ali a distância entre o CD e o canhão que vai ficar rodando. Coloquei, deixei ele reto, aí eu tava começando a ver que ele não ia de jeito nenhum ficar 100% reto, eu peguei uma máquina de solda, eu esquentei na ponta pra ele amolecer e com alicate eu fui deixando ele retinho. Aí depois eu coloquei, ficou certinho. Peguei o pior CD que eu tenho aqui, que é um Castlevania Symphony of the Night mofado de PlayStation 1. Ele tá mofado, tem um buraco marrom, tá ligado? Coloquei no PlayStation e falei, mano, se isso aqui funcionar, vai funcionar tudo. Coloquei de primeira, tá ligado? Oh. Já tava funcionando o Castlevania, falei, é isso, 120 conto. É assim que eu gosto de brincar. Caso você queira, meu querido ouvinte, dar mais dinheiro pra mim fazer esse tipo de merda, eu vou ficar muito feliz se você for lá nos Pix. controle3oficial@outlook.com. Tudo minúsculo, 3 é número. Tá com dúvida? Entra no nosso site, controle3.com.br. Tá tudo lá. E dê um pouquinho de dinheiro pra gente, que a gente vai ficar super feliz. Bom, é isso, tá? Contei minha aventura de PlayStation 1. Quem disse que eu não ia falar muito? Não tinha novidade? Não tinha mesmo. Não tem nenhuma novidade. Mas pelo menos falei aqui. É a minha terapia ficar arrumando essas bostas, tá ligado? Aí eu quero fazer um recap nos Nintendo 64. Vamos ver. Que só comprar lá e já era. Vamos deixar tudo novinho. Às vezes eu arregaço, daí eu boto então, no
aí
canto.
Não tem jeito.
Não, eu sou teimoso. Eu vi que arregacei. Eu falei, mano, eu fiz merda. Aí eu coloco no canto. E começa a estudar, até ver qual o problema que eu posso arrumar. E assim eu tenho um Super Nintendo há 25 anos.
Aí, ó.
É assim que funciona. Já quebrou tudo que é jeito.
Tem algumas coisas que eu comprei há muito tempo que, cara, tá durando bastante, cara. Que eu lembro agora que eu tô olhando aqui na minha frente, é a minha caixa de som. É uma... Acho que o Gordo até sabe qual que é, aquela que tem um subwoofer e duas caixinhas. Cara, eu acho que eu tenho aos 12 anos essa caixa e nunca me deu um problema. Nunca me deu um mau contato essa caixa, cara. Outras coisas também que eu tenho há muito, muito tempo. Monitor. Eu tenho um monitor outro antigo, que eu acho que eu tenho uns 15 anos. Nunca me deu problema. Eu acho que é muito do cuidado que você tem. Eu não sou que nem o Gordo, né? Deu problema, eu arrumo. Eu não tenho essa manha. Mas eu tenho muito cuidado com as coisas, eu acho, né? Pelo menos tá durando bastante, muita coisa. Então, cara, é cuidado.
Às vezes a gente dá sorte.
Também, pode ser.
Às vezes a gente comprou um negócio. Quantas vezes já não comprou um negócio fudido do Paraguai? 20 reais, não, tá durando não sei quantos anos.
É pior mesmo. Eu já comprei uns bagulho assim, sabe, que na época, né, todo mundo falava que era da China, que era ruim, não sei o quê. Cara, o bagulho tá aí até hoje, tá ligado?
Então... Eu tenho um controle de PlayStation 2 que eu paguei 15 reais.
Ah, eu tenho... Você falou de controle? Eu tenho dois controles. Ele é USB, é o controle de Play 2, que você coloca no computador, e liga um no outro, sabe? O fio vai ligando um no outro. É aqueles controles que eu acho que eu paguei 30 reais na época, 20 reais. Tá até hoje, mano. Se eu colocar aqui, ele funciona. Não tá com drift, tá com nada, tá ligado? E vai fazer uns 15 anos, 10, 15 anos que eu tenho esse controle. E eu joguei pra caralho já com esse controle.
Eu tenho desde o meu outro PlayStation 1, então tem mais de 15, deve ter quase 20 anos que eu tenho esse controle. Mas a Sony peida demais, nunca ia conseguir fazer um controle daquele.
Nada.
O chinês ali...
Coisa linda.
Tecnologia!
Chinês só foi soldando ali, ó, sabe o meme do cara que vai escrevendo, pegando fogo assim? Ele tava assim, soldando.
É pior.
Cê é louco, mano. Foi bom demais. Bom.
Enaltando a minha caixinha de som. Mano, ela é muito boa. Muito boa mesmo. Eu nunca deixei ela no volume máximo, porque ela é muito alta. Não consigo colocar. Tipo, subiu off foda. E nunca me deu um problema. Aí no próximo episódio fala que ela quebrou. Desse jeito.
Queimou.
Você já achei. Só porque eu falei que ela é boa, aí ela queimou no outro. Mas ela é muito boa mesmo.
Doem dinheiro pro Wesley já ficar esperto pra comprar a
vai aqui, né?
Porque também eu vou falar um negócio, tá? Às vezes a gente fica, não sei o que, o negócio é velho, mas a gente deixa de comprar um, aí só quando toma no cu, tá ligado? Que vai comprar. Não façam isso. Se você vê que seu produto tá muito velho, já compra outro. Pra você não ter dor de cabeça. Porque às vezes você pega o seu velho, que tá ali funcionando, você encaixota o velhinho e deixa ele guardadinho, tá ligado? Com plastiquinho, tudo bonitinho, que daí ele vira seu backup. Existe um ditado no mundo retro gamer que é: se você tem um, você não tem nenhum. Então é tipo, se você tem algo que você precisa ali, que você gosta, tenha dois, tá ligado? Um usando, um guardar. Placa de vídeo eu devo ter uma 5.
A placa de vídeo eu tenho, a minha antiga. Eu fiz isso recentemente com minha fonte, porque eu fui dar uma olhada e tal. A minha fonte acho que tem uns 7, 8 anos já. E fonte, cara, quando fonte dá problema e dá um problema sério, ela pode levar mais coisa. Ela nunca, só ela. Ela leva alguma coisa junto. Então, pra não acontecer isso, ela não quebrou, não aconteceu nada. Eu fui lá, comprei uma nova, já instalei, e a minha antiga tá aqui guardada. Se precisar, ela tá ali. Mas eu tô com a minha nova já no meu PC. Porque fonte é um bagulho complicado, cara. Se der problema, fodeu.
Não, fonte é... Se você não ficar esperto, vai virar o tio França. Você vai estar ali usando o computador, o bagulho explode na sua cabeça junto. Vai todo mundo virar churrasco. Mas é isso aí. Bom, temos um jogo aqui. Eu tô tentando, o Wesley não tá deixando.
Foi mal.
Aqui. Eu tô falando, manda o Wesley, pimba, manda outra. Mas é importante, tem que fazer assim, estender episódio. É importante a gente dar sempre aquela enrolada boa. Bom, vamos que vamos. Temos um joguinho aqui. E... o joguinho de hoje, quem escolheu foi o senhor Wesley. Seu Wesley, por favor, você pode me falar qual que é o jogo de hoje?
Hoje, né, a gente vai trazer uma franquia que depois... eu acho que depois de 350 episódios aí que a gente já tem, né, quase isso. Ou já até passou, não lembro. Eu fui olhar e tal, e cara, eu acho que a gente deveria ter trazido essa franquia, querendo ou não, né? Pessoa gostando ou não, ela é uma franquia muito grande... Tem muitos games, né, dessa franquia, tem muita gente que gosta muito dela. Então eu quis trazer, porque também os primeiros jogos eu joguei e gostava bastante, né? Os mais recentes, não vou falar isso, mas enfim. Então, né, hoje a gente tá trazendo Assassin's Creed.
Thank you.
Parkour!
Eu devia ter falado parkour, esqueci.
Tá aí, ó. Não, é isso aí. Assassino Kleber. Aí, chegando para o seu videogame. A culpa é minha mesmo, de Assassin's Creed nunca ter chegado aqui. Mas, assim, é isso aí. Chegou. Você que é fã de Assassin's Creed? Ai, agora eu gosto tanto de Assassin's Creed. Chegou. Agora é só o momento. Aqui, pra você. Bom, quem que fez esse jogo? Gordo. É eu mesmo que vou falar. Porque o Sr. Wesley hoje ele vai falar bastante história, bastante coisa. Então eu vou deixar ele se acabar aí. Sr. Wesley, fique quieto. Sim, agora senhor. Sou eu. Vamos lá. A desenvolvedora é Ubisoft Montreal. Publicadora Ubisoft. Diretor Patrick Deslettes. Produtor Jade Raymond, designer Maxim Balan, escritor Corey May, programador Matthew Mazzaroli, artista Rafael Lacoste, compositor Jasper Kidd, motor a Scimitar, a série da Assassin's Creed. As plataformas, PlayStation 3, Xbox 360, Microsoft Windows, lançamento 13 de novembro de 2007, tá? Gênero ação, aventura, furtivo.
Parkour!
Modo de jogo, um jogador, amém. Tá aí, lindo. É o Altair o nome do rapaz que joga esse jogo?
É o Desmond, né? Que é do presente, o Altair que é do passado.
Ah, tem essa.
Tem esse negócio tá, aí.
Eu vou explicar. É, os rapazes, eles cheios dos freak. E no final a gente só quer, né? É isso aí. Vamos que vamos. Senhor Wesley, pode mandar a história toda bonitinha e já puxa gráfico já, se você quiser.
Não, beleza. Então, vamos lá. Bom, o game Assassin's Creed, ele acabou, né, introduzindo, né, toda a franquia e toda essa mitologia desse game, né? Então ele é bem rico nessa parte de história, né? Então eu vou trazer só o comecinho ali e também um pouco da... englobar, né? Toda a mitologia e tal, todo o enredo. O game, ele é dividido em duas linhas do tempo, vamos dizer assim, né? O mundo... O presente, né? Presente assim, né? Entre aspas, que seria em 2012, quando o barman, Desmond Miles, ele acaba sendo sequestrado pela... Indústrias Abstergo. Quem que é Desmond? Ele é de uma linhagem de assassinos, né? O clã dos assassinos. Então, ele tem no seu... como ele é dessa linhagem, a empresa Abstergo, que ela é uma farmacêutica secreta, né? Que acaba atuando como a nova ordem dos Templários. Então, os assassinos e os Templários tinham uma rivalidade muito antiga, né? Por isso que eles acabam sequestrando o Desmond, porque eles querem saber... Através da linhagem de sanguínea ali, do DNA dele, né? Porque os antepassados do Desmond eram assassinos. Eles estão atrás de um artefato antigo muito poderoso. Que um dos antepassados do Desmond acabou tendo contato ou acabou escondendo, enfim. E é por isso que eles acabam sequestrando ele. Porque as indústrias Abstergo acabaram criando, né, uma máquina chamada Animus. O que seria essa máquina? Ela acaba decodificando as memórias genéticas de quem é colocado ali, né, do seu usuário. E isso faz com que a pessoa, né, que tá ali, que no caso vai ser o Desmond, né, que vai ser colocado nessa máquina, ele acaba tendo visões, ou ele acaba tendo, revivendo as memórias através dessa decodificação genética dos seus antepassados. Então, o que que os Templários querem com isso? Pegar, né, esse artefato, obviamente. E o contexto entre os assassinos e os Templários é o seguinte. Os assassinos, eles acreditam, né, a ordem deles, de que o mundo precisa do livre-arbítrio. Que a humanidade vai acabar e as pessoas vão prosperar através disso, então elas são livres para fazer as suas escolhas. E os Templários, ao contrário disso, eles acreditam na libertação, na paz ali da humanidade, através da obediência ou da manipulação. Então, é meio que o contrário, né? Um quer o livre-arbítrio, o outro quer a manipulação da humanidade e tudo pra conseguir essa paz mundial e tal, enfim. E esse artefato acaba fazendo isso, né? Eu não vou me aprofundar muito, senão é muito spoiler, mas enfim. Por isso que os Templários querem esse artefato. Através do Desmond, por causa do antepassado dele, né, que teve acesso a isso. Só que tem um problema. Essa máquina, né, tipo, não é só você colocar ali o usuário, né, quem vai entrar na máquina, e você já chegar até a memória, até o ponto aonde ele acabou tendo contato com esse artefato. É, você precisa, existe uma coisa chamada ali que é a sincronização. Então, o usuário ali da máquina, ele tem que estar confortável, entre aspas, ali, né, tem que estar... Ele tem que se sincronizar com todo o contexto ali do seu antepassado até conseguir chegar a esse evento. Então, ele vai acabar tendo que reviver muitos momentos ali do que o seu antepassado seria o Altair, né? E então, ele vai acabar pegando toda a missão ali, todo o contexto do Altair, né, dele dentro da Irmandade, ali, dos assassinos e tudo, até ele chegar no momento que ele teve o contato com esse artefato. Então é meio que é isso a história do game, né? Você acaba tendo que reviver todas as histórias ali, todas as missões, vamos dizer assim, tudo que aconteceu com o Altair. E só dando um contexto ali como que era o Altair, quando você entra ali no Animus e vê toda a história. Ele era um jovem muito arrogante e prepotente, né? Porque ele acabou sendo aceito no clã dos assassinos quando ele tinha apenas 25 anos, o que isso é muito jovem na época. E ele acabou fazendo muita merda ali, né? Ele acabou quebrando todas as regras, três regras fundamentais do clã dos assassinos, né? Que seria a primeira, manter a sua lâmina longe da carne de inocentes. A segunda seria manter-se escondido dos olhos, né? Ser mantido ali nas sombras, não ser visto. E a terceira seria nunca comprometer a Irmandade. Então ele acabou quebrando algumas dessas regras. Ele acabou sendo punido e tirado as suas armas e tudo pelo seu mestre, o Mualin. E ele acabou sendo rebaixado de posto e tendo que cumprir várias missões ali. Se eu não me engano, acho que era fazer 9 assassinatos ali pela... Se eu não me engano, é 9. Pelo clã da Irmandade e tudo. E isso espalhado aí na... pelas cidades ali de Damasco, Jerusalém e Acre, né? Porque no contexto ali, isso acontece no ano de 1191, então é muito antigo ali. Acho que se eu não me engano é na Segunda Cruzada, né, que acontece. E o game se passa ali, né? Você tendo que reviver tudo isso, toda essa jornada, até ele conseguir chegar no artefato. Então é isso, cara. Essa é a base ali da história do Assassin's Creed. Obviamente tem muito mais coisa, mas pra não... dá muito spoiler e tal, porque a história é muito rica e tudo, essa é a base ali de toda a mitologia desse game. E já emplacando, né, na parte
eu tava mutado, pode continuar, manda ver.
Então, já emplacando ali na parte dos gráficos e tudo, cara, pra época, tipo, o game foi lançado ali em 2007, 2008, ele é muito competente, eu acho. Tipo, ele tinha muito aquela coisa da cinematografia. Ele queria casar muito essa coisa do moderno com o antigo, né? Que nem eu disse, a época que se passava ali das cruzadas e tal. Então, você começa já nessa coisa mais recente que ele te introduz, que é com a máquina e tudo no laboratório. Mas você vê que a palheta do game, ela é muito aquela coisa que é ser sombrio, vamos dizer assim, entendeu? Porque você é um assassino e tal. Mas... E ele também remete muito a essa coisa ali da Arábia e tudo, das cruzadas ali do Oriente Médio, o que é muito legal. A série Assassin's Creed depois, né, em toda da sua franquia, ela é muito aclamada. Uma coisa que a gente não pode falar, o game pode ser muitas coisas, mas tipo assim, na parte de ambientação ela é excelente. Ela remete a muita coisa, tipo assim, da época, monumentos, referências, enfim. Tem sempre aquela história, né, de que acho que foi a igreja ali que foi destruída e pegaram os modelos de tal Assassin's Creed, eu não vou lembrar no exatamente qual foi, eu acho que foi o 5 ou 6, pra recriar exatamente como era, porque, tipo assim, era muito bem feito essa parte de recriação do ambiente e tal. Então, como ambiente, assim, o jogo é muito, muito bem feito. como gráfico na época. Então essa parte não tem muito o que reclamar. Ele tem muitos personagens na tela ali. Se você estiver na cidade, ela é muito densa, tem muita coisa, mas eu vejo que ela é muito repetida, os personagens, né? Não tem muita variação ali de modelo mesmo, facial e tal. Você vê que é muito repetido, mas ele tem essa coisa que tem muita coisa. Eu lembro que na época ele era bem pesado mesmo. Então você tinha que ter um PC bem robusto. Hoje em dia, né? Não, nem tanto, né? Como ele já é um pouco mais datado, já é mais antigo. Mas, cara, de resto eu vejo que ele é muito bom nesse sentido, de gráfico, né? Porque ele remete a muito essa coisa e tal. Como movimentação e tudo, ele é bem fluido pra época. Obviamente ele foi se aprimorando com a franquia. Mas pra época eu vejo que... Cara, ele se casava muito com o Prince of Persia, né? Você não tem como você não casar os dois jogos ali no começo, né? Quando foi lançado o Assassin's Creed. Porque ele tinha muito essa coisa do parkour e tal, da movimentação. E o Prince of Persia já fazia isso, né, nas suas versões, né? Então, você vê que teve um pequeno aprimoramento, não é muita coisa. Tipo assim, o Prince of Persia já fazia o que o Assassin's Creed tava fazendo ali nesse primeiro game. Mas, cara, pra mim, não essa parte gráfica, pra mim, não tem muitas coisas, assim, ruins pra falar. Eu acho que é bem decente pra época, bem feito. Até hoje em dia, quando eu acabei jogando de novo, eu vejo que não envelheceu bem, cara. Não é aquela coisa que você olhe e acha que tá mal feita, sabe? Então, essa parte gráfica eu acho ok, eu acho legal.
Tá aí, show de bola. O Wesley virou robozinho pra mim, tá ligado? Enquanto ele falou de gráfico, ele tava... tá ligado? Mas eu
entendi. Sempre acontece.
Não, é. Ah, voltou ao normal, foi só eu falar. O game é foda. Bom, mas é isso aí. Tá tudo certo, entendi tudo. E a minha parte de gráfica aqui é o seguinte. Cara, ele tem uma direção de arte muito boa, tá ligado? Tudo funciona muito bem. O gráfico é muito bom. A gente tá na época que as pessoas já estavam naquela ponta que falavam, nossa, não dá pra melhorar mais do que isso, nunca mais. Estamos na perfeição. E realmente, mano, tudo ali foi muito bonito. Principalmente quando a gente fala da evolução de luz e sombra que teve, e o jogo ele engole isso muito bem, tá ligado? Ele faz muito foda. Eu acho ali na própria direção de arte teve uma preguicinha na hora de você fazer a diferença ali dos local, tá ligado? Que é tipo, se eu não me engano, é tom azulado nenhum, aí o dourado ali de Damasco, e em Jerusalém é verde, tá ligado? Eu achei isso um pouco preguiçoso. Eu falei, mano, os caras só trocaram de cor o filtro do bagulho pra falar onde é que você tá. Mas beleza. Dá pra passar. E agora, não dá pra passar a quantidade de coisa escrita. Não, isso aí não dá, mano. Pô, parece um jogo de corrida, mano. Tá ligado? Só falta ter o ponteiro de velocidade. Mano, é muita coisa escrita. Mas também não vou botar 100% de culpa nisso no Assassin's Creed. Porque primeiro que piorou depois, tá? Então eles não se viu isso como um problema ou um erro, é um erro que eu vejo, tá? Tanto que você vai ver The Witcher, porra, sacanagem, mano. É muita coisa escrita. Mas tá falando onde você tem que ir, onde você foi, lembrar o que falaram e um monte de coisa na tela. Mas de resto, ele consegue carregar muita gente em tela. A gente já tá numa linha de processamento ali muito boa, então dá pra você fazer isso com certa propriedade. Como o Wesley disse, repete muito, mas até Cyberpunk 2077 tem NPC repetido, né? Então não dá pra ficar falando tão mal assim disso. E como a parada foi feita pro parkour. Então você vê toda a montagem de design de prédio e como fazer isso funcionar num jogo de ação. Você tem que pensar em duas coisas. Sempre quando você vai pensar em design, né, você tem que pensar na direção de arte, como eu já tinha falado, e o design da gameplay. E você tem que fazer os dois funcionar junto. Isso aí é coisa que precisa de equipe, tá ligado? Precisa de muita gente. Então, tipo, pra você ter um local onde esse homem vai fazer parkour pra cima e pra baixo, E ter que fazer toda a missão e ter que ser furtivo e ainda ter uma cidade ali, não é simples não, mano. É muita programação envolvida aí. Então a Bugisoft aí, na época áurea dela aí, tava funcionando bem nesse ponto. Então eu entendo muito quando as pessoas ficam impressionadas quando viu, tá ligado? Falou, tamo no ápice da tecnologia. E tava mesmo, mano, bagulho bom, tá ligado? Foda. É, a animação teve captura de movimento, né? Pro seu Altair. Aliás, deixar aqui a crítica, Altair é nome de cachaceiro. Eu não sei porque eles pegaram esse nome, tá ligado? Eu imagino, ô, seu Altair, tudo bem? Mas beleza. Fica aí essa parte aí. Ele, como teve toda uma captura de movimento aí pro Altair, ele... Então, você vai ver esse parkour funcionando muito bem, cara. Parkour! Então, ele... Tipo, que é algo que era um problema no Prince of Persia. Pra todos os efeitos, quando a gente até fez o podcast do Prince of Persia, ele tem uma gama de limitação de movimento ali no, do príncipe, né? É andar pelas paredes, essas coisas, pau, mas chega a um limite daquilo que você pode fazer. Aqui você vê um negócio muito variado, tá ligado? É muita posição, muito movimento. E o homem é cheio de roupa, né? O homem anda como consegue, sim, umas cinco blusas, uma em cima da outra. Mas tá bom. E isso pulando em prédio, e é toquinha, e é com luva, e é com dois pedaços de ferro nos pulsos, que sai. Mano, se eu andasse com um negócio daquele, que sai do pulso ali pra matar as pessoas, ou faca, eu me matava na primeira tentativa que eu ia coçar a bochecha, tá ligado? E eu ia morrer. Mas é isso, eu acho bastante impressionante. Realmente, gráfico assim, não dá pra tirar onda, não. Bom, músicas aí, senhor Wesley, pode falar de tudo, efeitos sonoros, toda a parada aí que você quiser, manda ver.
Bom, na parte musical e de efeitos, ele pega essa coisa, né, de ser muito cinematográfico. Então tem muitos eventos ali que ele vai colocar aquela música mais impactante e tal. Mas ele tenta fazer essa coisa de você ser um furtivo, né? Querendo ou não, Assassins, né? Creed. Ele tem aquela coisa mais silenciosa de você estar na multidão, às vezes escondido. Então, quando você aperta tal botão, né? Que você fica escondido e tal. Obviamente, você vê que a música fica em segundo plano, bem baixinha. Pra você, tipo, nossa, tô escondido e tal. Quando você tá em combate, o tom sobe, né? Ele coloca uma música mais de combate mesmo e tal. Mas normalmente ele pega essa coisa mais daquela... Dependendo, né? Na hora que você tá no... Né, no mundo real, né? Vamos dizer... no mundo real, né? Que você não tá na simulação. Ele coloca uma coisa mais industrial ali, né? Que você tá mais tecnológica. Obviamente não vai ter aquela... vai ser uma música meio de... Você tá preso e tal, enfim. E quando você tá no... Quando você tá com o Altair, você tá naquele mundo, ele coloca uma música mais da época e tal. É bem interessante, mas é uma coisa mais de segundo plano mesmo, a parte musical. A parte de efeitos sonoros, aí eu acho que ela é muito bem feita. Tipo, ela casa muito bem com tudo que você tá fazendo. Quando você tá... Obviamente ele é um mundo aberto também, você tá na montaria, tem os efeitos ali do cavalo. Quando você tá furtivamente na cidade, as pessoas, você ouve muitas conversas, você ouve conversas paralelas e tal, essa coisa é muito legal. Quando você tá nas missões também, que tem essa coisa de você investigar e tal, ele faz muito foco nisso, nos efeitos. A dublagem é muito boa, porque ele tem muitos diálogos, por causa das missões e tudo, então eu acho essa parte muito bem feita. No combate também, os efeitos de combate... Tanto quando você tá furtivamente, né? Tanto que esse efeito de você matar com a sua lâmina, né? Oculta. Foi, acho que desse primeiro até os últimos, ele pega esse efeito, né? Que é bem característico desse game. Né? Que ficou, ele marcou ali, né? De ser o efeito, o som de você fazer uma finalização com a lâmina oculta. Então eu acho que isso é um ponto muito alto, que é os efeitos sonoros, né? Que ele acabou pegando e levando para as outras franquias. Então, eu acho que o que sobressai ali nessa parte entre música e efeitos sonoros é os efeitos sonoros mesmo. E a dublagem, que eu acho também muito, muito fidedigna. Que nem o Gordo disse, ele teve essa coisa de captura e tal. É muito bem feita a parte da dublagem, da parte dos lábios, né? Dos personagens. Você presta atenção como tá sendo feito. Como esse game, acho que ele só tem na versão em inglês, se eu não me engano. Então, foi muito, muito bem feita essa coisa da dublagem e tal, né, do movimentação dos lábios e tal, então eu acho essa parte muito, muito boa desse game.
E é aquele negócio, música, eu até engasguei aqui, música, cara, é muito bem feita, muito bem composta, muito lindo, mas é aquele mais do mesmo, tá ligado? É que teve tanto nessa época, assim, que a gente fica meio... É orquestrado e tem essa parada de você ter a junção de... Da música com... Aqueles... como é que chama? É canto gregoriano, que tem coral e essas coisas, uhum. E que mistura com aquela batida eletrônica pra você sempre lembrar ali, né? Que, né, tá tudo simulado, que nem o Wesley falou. Tem esse cuidado, mas não tem nada assim que você fala, caralho, essa aqui eu vou colocar no Spotify e vou escutar. Eu acho que a vantagem mesmo aqui tá nos efeitos sonoros. Porque, primeiro, você tá numa cidade, então a cidade é viva. Como a gente já tá ali na mais avançadinha de tecnologia, a gente tem aquele surround, tá ligado? Que é onde ele tá olhando e onde as vozes tá saindo. Isso é foda, tá ligado? Você tem essa sensação real mesmo de cidade, de coisa acontecendo, de coisa que as coisas não tá parada. Que o mundo não funciona pra você, e sim você pro mundo. Isso é importante. Esse é um dos pontos muito importantes de você conseguir entender. Então você vai ver gente fofocando, aquela parada, letra aparecendo, até quando as pessoas estão fofocando, não precisava disso, dá pra ouvir o que elas falando. Mas então vai ter os crentes gritando. Porra, isso dá uma imersão, tá ligado? É muito interessante. Tem que ter esse ruído, tá ligado? De uma cidade, de verdade. É muito importante. Música, beleza, existe. É linda, nossa senhora. Foi feita pela Filarmônica da puta que pariu. Mas não é nada assim que... Puta merda, essa é do caralho. Não, funciona muito bem. Eu acho que esse é um ponto aí bem interessante. Bom, tá aí. Eu acho que eu entreguei tudo aqui nas músicas. Agora eu vou entregar a gameplay pro seu Wesley, deixar ele falar tudo que ele quiser. Aí do homem, a gameplay é... Mas a gente, eu sei que tem mais coisas e o seu Wesley vai explicar. Fala aí, seu Wesley.
Bom, vamos lá. O game Assassin's Creed, né, que nem eu disse, ele é um mundo aberto. Ele é dividido em três cidades principais, né, Jerusalém, Acre e Damasco. Com uma estrutura, né, centralizada ali pelas missões, né, de espionagem, inicialmente. Como eu disse, você tem os seus alvos ali. Você vai ter, se eu não me engano, 9 alvos na trama principal. Então você vai ter que achar informações sobre eles ali na cidade. Fora outras missões secundárias que você vai ter. E é isso, cara. Dentro desse contexto todo, você vai ter também o mecanismo, né, e o controle, né. Vou falar um pouco dos controles, que ele é bem complexo até, pra época. Ele tinha... como ele tem essa coisa do stealth muito forte, então ele tinha meio que dividido em dois perfis, vamos dizer assim, né? O perfil baixo, que seria o Altair, ele agir de forma mais cadenciada ali, né? No meio da multidão, mais lento, andar devagar, que você deixa, normalmente é o primeiro perfil, né? O principal ali no controle que você deixa, que você se mistura na multidão... Você tem um botão que você aperta que você fica meio que rezando, né? Pra você se esconder no meio de pessoas que estão ali indo pra as igrejas, né? E cultos e tal, que você se escondia dos guardas, da cidade e tudo, né? Você andava mais devagar e tal. Até pra você fazer algumas missões ali que você tem também essa possibilidade de fazer pequenos furtos ali, roubar moedas, roubar itens e tal. E também você depois ia ter uma parte que você ativa ali, né? Você segurando um dos gatilhos, que é o perfil alto, vamos dizer assim. Que ali você começa a correr, começa a escalar, né? Que nem os parkour, começa a fazer as coisas. Atacar, mas tipo, pegar a espada mesmo, atacar e tal. Então ele tinha meio que fazer as acrobacias e tudo. Então ele tinha essa divisão entre os dois perfis, vamos dizer assim, principais. Que era, vamos dizer, um jogo normal, né? Como deveria ser e tudo. Você correr, bater nas pessoas. E o outro seria você ser uma coisa mais cadenciada, escondido e tal, furtivo. Então ele tinha esses dois perfis, assim, que você conseguia controlar, né? Que você tinha que cadenciar conforme você tinha sua gameplay. Como armas, que você vai ter, obviamente, a famosa lâmina oculta, né? Que fica ali. Que você... Cara, você chegou furtivamente... escondido ali atrás do inimigo, por cima, né, depois que você fez todos os seus parkours e tudo, tá em cima de algum prédio. Aí o seu inimigo tá embaixo ali e tal, você consegue atacar com a lâmina oculta e é instantâneo, você mata ele na hora. É, fora isso, você também poderia, né, se não conseguisse fazer essa coisa mais oculta ali, mais no stealth, a parte de espada mesmo, esgrima, que aí você... Muitas aspas seriam hack slash, né, vamos dizer assim, que não é muito. Tipo, você só apertava pra bater o seu inimigo, defendia até uma hora que ele não conseguia mais defender e você conseguia matar ele. Então era muito essa parte também, né, se você fosse uma coisa mais... sair andando e batendo, mas isso é muito raramente você ia fazer, né? Nesse game é muito mais focado na parte furtiva. É, fora as outras coisas que você tinha ali, né? Essa parte de você ficar escondido na multidão, né? Que seria o stealth, que é muito mais stealth o restante. Você tem também de você ficar... Tinha missões, né? Que nem eu disse, você tinha que descobrir o jeito de matar o seu alvo principal. Então você tinha que pegar informações sobre ele. Não era assim, tipo, ficava uma marca ali que o seu alvo tá aqui. Não, você tinha que, dentro da cidade, procurar pontos pra você investigar. Por exemplo, tinha locais que você tinha só que simplesmente ficar escondido na multidão e ouvir alguma conversa entre duas pessoas ou três, uns guardas. Aí você tinha informações sobre esse alvo principal, tal. Ah, ele passou em tal lugar, ele tá, tipo, no mercado da cidade... Aí você tinha que ir lá, procurar por ele e tal. Então ele tem muito essa coisa de ser furtivo. De você recolher informações antes de fazer a sua missão principal. Também tinha missões de você pegar... Que nem eu disse, você consegue fazer pequenos furtos, né? Pegar itens, pegar algumas coisas. Às vezes você tá ali no meio da cidade, você vê alguns guardas... oprimindo alguns cidadãos, aí você poderia interferir, defender, né, acabar derrotando esses guardas, e aí você falava com o cidadão, e aí ele te dava algumas dicas, algumas informações, até formas de você entrar em alguns locais mais furtivamente, então tem essa parte também. Também na parte do mundo aberto, ele tem a famosos pontos de sincronização, que normalmente é um dos pontos mais altos ali daquela região da cidade, que ele fica marcado normalmente no seu mapa, e aí você chega lá, você tem que subir até alguma torre ou até algum ponto muito alto, chegando lá em cima, né, pra você ter um guia, né, que é aquele local, você vai ver uma águia, sempre, normalmente, algum ponto ali, normalmente uma madeira que tem ali, pra você chegar, você faz assim, tipo, você aperta o botão ali, normalmente é o Y, né, se você tá no controle do Xbox, e aí ele faz uma sincronização ali, ele faz uma visão, né, um visual point daquele local, e aí ele libera no mapa o que você tem disponível ali, né, que seria essas missões secundárias, que nem eu falei, né, tipo, furtos de carteira, você vê algumas pessoas sendo oprimidas e tal, algumas informações que você pode pegar. Então, no meio da cidade, ou ali, ou de locais, você tem esses pontos, né, que seria esses, pra você fazer esses cheques ali, né, do mapa da cidade ali. E, obviamente, também as missões, voltando pra missão principal, você acaba fazendo missões de assassinato ali. Você conseguir se infiltrar em locais, em, sei lá, em mansões, que nem eu disse, em mercados, mas sempre tudo muito furtivo, tem muitos guardas, então... Esse game não é aquela coisa de você sair correndo e batendo em todo mundo e chegar, porque normalmente você não vai conseguir, o seu alvo vai acabar fugindo e você perde a missão, que seria você perder a sincronização, que aí você volta, tipo, pro presente, aí você tem que fazer a missão tudo de novo, ela volta, né, que no enredo do jogo não é aquilo que aconteceu, então você tem que fazer, entre aspas, exatamente o que é pedido ali na missão. Então, cara, basicamente é isso o game. Ele tem algumas outras pequenas missões ali que você faz, mas é coisas como, sei lá, cara, você ajudar algum outro assassino a fazer uma outra assassinato e tudo, mas sempre fora ali, só pra você ganhar alguns pontos, que seria alguns pontos pra você ganhar um pouco mais de vida, alguma coisa assim, mas é bem secundário. Mas as missões principais sempre são essas. Então ele é um mundo aberto que não tem, vou falar a verdade, não tem muita coisa, assim, muita variedade de missão. Mas ele é, né, nas missões principais ela tem muitas formas de você ser feita. Então é isso, cara. Essa é meio que a gameplay desse game.
Marcou! Tá aí. Assassin's Creed. bacaninha. Aí, é isso, mano. Tá aí tudo que a gente podia falar do jogo. Vou dar minha nota aqui, vou começar essa bagaça. Bom, concluindo aqui, eu vou fazer uma análise técnica aqui, tá? Porque eu mesmo, particularmente, eu nunca consegui me conectar muito com o jogo. Ele é muito competente, tá? Em tudo que ele faz. Isso aí é... não tenha dúvida. Ele não é muito inovador. Mas, como eu já falei, a era PlayStation 3 e Xbox 360 foi realmente sem muita criatividade mesmo. Foi um negócio meio fraco. Então não dá pra criticar só Assassin's Creed, colocar culpa nele por causa disso. É meio que tinha que seguir um script de como ia ser feito venda de jogo naquela época. E aquela parada cinematográfica, de época, tudo. Ele envelheceu bem, ele funciona bem, tá? Ele vai ter esse problema aí do o ciclo de jogo. Ele é muito complicado, porque você... As missões principais, basicamente, é sobe em torre, faz umas espionagens, uns furtos e mata quem você tem que matar. E isso vai se repetir. E é meio cansativo, tá ligado? Você vai fazendo sempre a mesma coisa. E depois as variações vai ser coisa que não vai mudar muito a situação. Aquela porrada de coisa na tela também me irrita um pouco. Mas de resto funciona, ele é totalmente funcional. Eu tava vendo aqui o tempo de jogo, cara, de 7, 8 horas, tá ligado? Então, tipo, ele vai tranquilão. E eu acho um jogo justo, eu vou dar um 7 pra ele, tá? Vou dar uma nota 7. Porque, sinceramente, ele não é um poço de inovação. Ele é mais um dos jogos já feitos. E fez muito sucesso, pra caralho, tanto que é Assassin's Creed todo mês, é uma coisa impressionante.
Todo ano agora.
É uma coisa fantástica, franquia gigante, parece que a Ubisoft só tem ela de franquia, pra falar a verdade, mas é uma franquia gigante, e tá tudo bem. Se fosse pelo meu gosto, ia ser muito mais baixo. Mas eu não tô aqui só pelo amor, não, eu tô aqui pra ser justo, tem que ser justo com o jogo, tá? Marcou! Ele funciona, não é porque ele não é palatável a mim que ele não é muito bom. Ele é um ótimo jogo, sim. Funciona muito bem, ele é muito... A ideia de um jogo ser arcade, tá ligado? Eu gosto desse ponto. O jogo, ele se leva a sério, porém não muito. Ele não tenta ser realista. Depois teve na época PlayStation 4, tudo começou a ser realista. Ninguém mais podia pular, voar, nada. Era tudo realista. E esse ainda leva a gente pra mundos diferentes. Então eu acho muito fidedigno a essência de Assassin's Creed. Fico triste que a galera que gostava do Assassin's Creed antigo não tem mais Assassin's Creed assim, tá ligado? Agora é tudo, virou tudo GTA. Mas eu acho um bom jogo. Ótimo jogo. Bom jogo eu acho que é 6. Ótimo jogo, 7. Ele é um ótimo jogo. Ele funciona muito bem. Marcou aí a época dele. E tá show de bola. Senhor Wesley, dê sua nota, fala aí o que tu quiser.
Bom, vamos lá. Cara, só acrescentando uma mecânica, né, que eu acabei esquecendo, obviamente, né? Ele tem essa coisa do stealth, então ele vai ter um marcador ali, né? Tipo, azul, verde... Não, azul, amarelo e vermelho, né? Quando você tá azul é porque ninguém tá te vendo, ninguém é suspeito. O amarelo estão te suspeitando, vermelho você foi identificado e você tem que fugir. Se esconder e tal, e aí vai acabar sumindo. É coisa... Só tô dando esse adendo, que normalmente é uma coisa... Todo stealth tem, né? Mas só pra acabar acrescentando, né? Que eu acabei esquecendo. Mas agora voltando, né? Pra nota. Cara, esse game, eu joguei ele não na época do lançamento, né? Porque o meu PC não era tão bom assim. Porque ele era bem pesadinho na época. Eu joguei um pouco depois, mas eu gostava desse game, cara. Eu achei ele bem interessante na época. Gostei das mecânicas que ele tinha, mesmo sendo algumas coisas simples, né? Que nem o Gordo falou, ele é meio repetitivo, chega um momento. Mas o enredo acaba prendendo um pouco, né? Na época era aquela coisa meio cinematográfica, mas... ele se diferenciava um pouco. Então eu gostava bastante desse game. Vejo muitos defeitos que ele tem hoje em dia. E na época também, né, porque eu lembro que foi bem arrastado pra eu acabar zerando ele. A parte gráfica eu não tenho o que reclamar, esse game ele é muito bonito, até hoje se você for pegar. Ele é muito fidedigno, que nem eu falei, na parte de construções, eu acho que a franquia Assassin's Creed não tem o que você falar. É, na parte musical e efeitos também ela é boa, cara. Não, não é o ponto forte, mas é muito boa. Na gameplay ela tem uma variedade legal, mas é aquela coisa mais stealth e tudo. Ela acaba entregando o que se propõe. Obviamente foi se evoluindo no restante, né, da franquia. É, cara, pra mim também é um 7. Ele é um bom game, ele é um bom pra cima, né, que nem um 7 é. Mas ele tem muitos defeitos também. Eu vejo que tem outros jogos ali da franquia que eu gosto mais, né. Vou acabar trazendo, eu acho que não todos, porque eu acabei pegando aqui, né, só pra curiosidade. O Assassin's Creed atualmente, na franquia principal, fora spin-offs, 14 jogos, cara. É muita coisa. Tipo, de 2007 até 2025, tem 14 jogos Assassin's Creed. Então, cara, os caras farmou. Tipo, os caras só querem Assassin's Creed, quer dinheiro e tudo. Enfim. E esses primeiros eu acho que são os melhores. Os recentes eu não... Vou ser sincero, acabei não jogando, tipo, porque pra mim não... Não quero, cara, não gosto. Os antigos, assim, eu gosto mais e é isso, cara. Pra mim...
Eu não quero!
O primeiro, cara, esse Assassin's Creed, ele é, pra mim, um 7.
Aí, 7. 7 justo, 7 bonito. Para Assassin's Creed. Marcou! Eu não... É aquele negócio, eu gosto de jogar, é legal, mas ele tem um limite pra mim. Mas ele é um bom jogo, eu entendo as pessoas que amam ele, tá ligado? Tem uma galera muito forte, muito grande. Lá por volta do... É que a gente é uns velho. Mas lá por volta dos seus 20 anos de idade, que os primeiros contatos foi com o Xbox 360, essas coisas. E Assassin's Creed, porra, pirou a cabeça dessa molecada, tá ligado? Uhum. E aí eu... Então ele é muito benquisto, tudo.
Cara,
e é justo.
Eu tô vendo aqui, fazendo as contas mais ou menos, cara, dá um Assassin's Creed a cada, sei lá, 8 meses, desde que lançou, mano. Os caras farmou muito.
E mesmo assim tá pra falir ainda a Ubisoft.
Então, é porque esse último Shadows, não que, né, ele foi legal, falam que foi bom, né, pro pessoal que gosta, mas, cara, tava feio o negócio.
Jesus.
Isso que os caras fez, um game por ano, sabe? É foda, sei lá. Ubisoft é foda.
Ah, eles querem grana. Bota Assassin's Creed no nome, foda-se. Daí vende, tá ligado? Tem a galera que compra, que nem Pokémon, tá ligado? Aí eu...
É que Pokémon é foda, né? O Pokémon é outro nível.
É, não, é outra situação. Mas mesmo assim, né? Tem uma galera assim que compra mesmo. Eu não sei, mano. Tem coisa assim que, por exemplo, eu falo God of War. É, mano, pra mim, eu, gordo, a minha pessoa,
você não vale nada.
Eu, o God of War novo, o Barbona, Pai Triste, essas coisas, é melhor do que os antigos. Eu gosto mais, tem mais situação, mais coisa, tudo. Mas eu entendo completamente como a pessoa que gostava dos antigos, hack and slash, ficou órfão, tá ligado? Você gostava do carecão puto, querendo destruir tudo, tá ligado? Não do pai triste, daquele o pai de voz grossa, tá ligado? Mas... E daí eu vejo certas mudanças que eu acho que não era necessário, tá ligado? Assassin's Creed podia continuar a ganhar muito dinheiro se eles mantessem a ideia. Mas é isso aí, né? Vamos que vamos. Ainda bem que não é o tipo de franquia assim que eu me preocupo muito. Pelo menos isso, né? Eu já basta Silent Hill pra mim sofrer. Saiu um bom a 4 ruim. Um bom, 4 ruim. É sempre assim. Mas vamos que vamos. Ai, meu Deus do céu. Chega. Acabou. Vamos finalizar essa bagacinha aqui. Sr. Wesley, vamos se despedir dos nossos guerreirinhos.
Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você está ouvindo a gente. Muito obrigado por ter ficado com a gente até aqui e tchau.
E lembre-se, marcou! A gente não é a Bugisoft. A gente não tem um monte de dinheiro. Então, se você puder ajudar, controle3oficial@outlook.com, nosso Pix. Vai lá no QR Code no site, tá tudo lá certinho, bonitinho, bem gostosinho, tá? A gente vai aceitar muito o seu dinheirinho. E se tiver muito dinheirinho, a gente consegue fazer jogo muito melhor que esses últimos Assassin's Creed aí. Eu tô falando sério agora, a gente garante. Em dois, não é que consegue fazer. Mas, enquanto não, não tem problema. Ai, meu Deus do céu. Mas gordo, 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 eu não tenho dinheiro, tô tudo lascado. Não tem problema, este programa é grátis, sempre foi, sempre será. Eu sou o Gordo, este foi o Controle 3, uma boa noite. Parkour! 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 Parkour!
Você ouviu o Controle 3. Boa noite.